Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17.
Maria,
vinha eu de ter posto no correio a grande carta de parabéns que escrevi à tua Cecília, quando topei com o Eduardo Jorge de Tsexendo de um automóvel, à porta de uma casa de maquinas. Sabe de Friburgo, de Vimele, e trago-lhe notícias muito interessantes. Se consente em esperar 5 minutos por mim, entre no automóvel, onde encontrará ramo de cravos que lhe destino. Entretanto, darei uma ordem urgente no escritório.
Como?
Ele galgou os degraus da esada 2 e 2 e eu entrei para o automóvel onde, malendo o lindo ramo de cravos a que ele fizera alusão, encontrei vários embrulhos e uma cestinha de frutas. E extraordinário, estico afilhado. Não sei como ele consegue aliar a sua dizins e a sua elegância o modo prático e simples tem de fazer as coisas. Além dos cravos, uma revista ilustrada que tinha ficado atirada sobre o banco ajudou-me correio da roça TT. Cheguei a passar não os 5, mas uns 10 minutos em que esperei pelo nosso amigo. Ele voltou sobraçando um maço de catálogos e mal se viu no automóvel, perguntou logo por ti, muito interessado pelo casamento de Cecília. Respondi como pude. Vinha ele de visitar uma grande propriedade agrícola, onde fora assentar umas maquinas e ver funcionar outras mandadas vir, por seu intermédio, dos Estados Unidos. Estava encantado. Sentir o nosso delicioso frio da montanha, leve e seco, e fartar os olhos da beleza das águas e das florestas das suas devezas incomparáveis. Que eu olhasse para a frente e todos aqueles embrulhos, à exceção da sua maleta, eram para mim. Trouxera-me caques como nem o Japão pôde suspeitar que os raja grandes e sumarentos, de um encarnado suntuoso. Aquele embrulho pardo era de mangaritos, de que ele me pedia para mandar um punhado à madrinha, para a sementeira. Aquele outro era de mudas de craveiros, e havia ainda mais 2. Um de brochuras, que só agora abre, e de que te vou dar notícias outro. Imagina de quê? De buchas secas e lavadas. Não pude deixar de rir quando, à sua impaciência de moço trefego e serviçal, o vi rasgar um pouco do papel, para me perguntar se eu conhecia aquilo. A minha resposta, de que não ama no Brasil quem não conheça essa fruta e a sua 94 o Correio da Roça utilidade, ele pasmou. Pois toda a gente sabe o valor da desta planta, quase ninguém a cultiva. Mas o nosso país é fantástico, minha querida amiga. Em qualquer parte do inundo em que se percebesse melhor o valor das coisas, esta planta seria cultivada para comércio, e seus frutos preparados que vendidos no mercado, ou por vendedores ambulante, nas ruas para a economia dos royes, hotéis e casas de família. Assegurei-me agora de que não há melhor esfregão para panelas nem melhor esponja para banhos. A dona da casa em que estive, que é uma senhora inteligente e cuidadosa, tinha feito de bujas abertas cachepotes para os seus vasos de plantas e cestas graciosas para petrechos de costura e para o pão do almoço. Foi por ver a variada aplicação desse fruto que eu pedi de uns tantos deles para lhe trazer, como uma grande novidade, mas o seu riso atrapalhou-me, fez-me ficar desapontado. O meu riso fora tolo, e tanto estou disso convencida que te aconselho, se é que não tens ainda buchas no teu quintal, a te apressares em semeá-las. Parece que isso é um excelente adorno para cercas. Além das outras vantagens que as tornaram tão admiradas aos olhos do Eduardo. Realmente, não há sem despesa especial, panos que cheguem para todos os serviços em que a bucha pode ser o correio da roça 5, significamente empregada, numa casa de tamanho regular. Comprarás, pois, menos uns tantos metros de algodão por ano se plantares um simples pé de bucha no fundo do teu terreiro. Além de tu é bonito. Toma nota e não te rias desta lembrança, como eu me ri do presente do teu afilhado, e que constituía uma das novidades interessantes anunciadas por ele logo no princípio do nosso encontro. Na verdade, bem pensado, não há povo que menos saiba aproveitar as dádivas da natureza do que o povo brasileiro, o que confirma a frase de um dos nossos homens de ciência de que a falta de instrução agrícola é o primeiro dos nossos males. Assim penso e porque me afligem estas observações. Bem sei que mais lá para diante, quando ou por educação ou por necessidade, os próprios camponeses saibam tirar proveito de todos os produtos cultivados ou os espontâneos das terras em que viverem. Tudo é de ser aproveitado e ter o fim para o qual nasceu, mas entretanto, a ideia de muita pobre gente deixa de apreciar um bem apreciável e ao seu alcance. Faz-me mal aos nervos. E uma espécie de nevrose incompreendida por original e tola, como todas as nevroses. Mas que fazer? A notícia importante que o Eduardo trouxe da tal propriedade em que foi assentar Pinas aos 96 Correio da Roça que me pediu para te comunicar, foi a da verificação de quanto foram aproveitáveis à sua lavoura certos adubos fornecidos pelo Centro de Experiências Agrícolas do Cali Sindical, estabelecido no Rio de Janeiro. O volume de brochuras de Te Falei e que te remeterei em breve pelo correio, continha vários folhetos dessa empresa, folhetos que estou lendo, para poder executar com segurança no meu jardim e na minha horta alguns dos seus conselhos. Na propaganda desses seus produtos, o Chile tenha demonstrado uma capacidade admirável à administração. Imagina que vai um delegado seu propositadamente a qualquer propriedade rural que o solicite, ensinar o modo de misturar à terra as substâncias que forem necessárias à sua lavoura. Foi o que aconteceu nessa tal fazenda de Friburgo, onde o Eduardo Jorge pôde observar que um batatal sem adubos produziu 6,66 de litros ou eu. Ou quilos de batatas de tamanho mediocre, enquanto que um batatal adubado com superfosfato, sulfato de potássio e salitre do Chile, produziu 40,0 litros ou 60,0 quilos de batatas grandes e perfeitas. E já alguma diferença. O segredo desta adubação concômoda, limprofícua, está na sua dosagem. Ela é tão proveitosa quando é bem aplicada, quanto o Correio da Roça 97 pôde ser nefasta, consta quando feita com muita prodigalidade ou exagero. Nem de mais, nem de menos é o preceito aplicável a todas as coisas que devem ser feitas com inteligência. Inteligência não te falta, minha boa amiga, nem o critério que apura e cristaliza. Não é justo que um lavrador peça tudo lá à terra e nada lhe dê para obter uma farta produção de frutos, de forragens, de flores ou de hortaliças. Devemos, como muito melhor do que o sabes, fornecer ao solo dos campos, dos pomares ou dos jardins alimentos que lhe deem pujança para suas funções criadoras. Perguntarás se estás convencida de que sei tudo isso, para que mundizes. Por que, ei, minha fazendeira? Sabes que a terra carece da renovação de certas substâncias consumidas nas suas produções anteriores. Mas talvez ignores as vantagens que te oferecem estas a que estou aludindo dos adubos chilenos. Pois fica sabendo que, assim como das batatas, Eduardo Jorge citava a beleza dos canaviais adubados gordos, suculentos, vistosos, em comparação de a de outros canaviais não adubados, de igual extensão mas muito mais pálidos e mesquinhos, embora plantados nas mesmas épocas. O nosso automóvel percorria a Avenida Central, entrava pela da Beira-Mar, e quem nos 98 Correio da Roça vivisse, ele alegre, com seu panamá mal lhe ensombrando a fronte alta e clara e os olhos de um azul sombrio e doce. Eu de ramo de cravos rutilantes nas mãos fixe toda voltada para sua palestra animada e moça. Pensaria talvez que íamos falando de assuntos literários e poéticos, em que figurassem os nomes de deuses, pagãos e alvevejassem mármores de estátuas atinienses e imortais, e antamos, entretambos, fatara engorengorda das alfaces e dos cafezais. O interesse que o Eduardo Jorge manifesta por certos assuntos de agricultura é criado no seu espírito pela curiosidade que tem tempo por todas as coisas que se relacionam com as da sua profissão de mecânico e pelas conversas que tem tido comigo, a quem só por estupidez o acaso não fez lavradora. E minha que não sei de onde veio esta ternura que sinto pela da terra benfazeja, geradora de tantos benefícios. Adeus, minha querida, com os folhetos publicados, fruto das experiências à agricola te mandar-te alguns livros diversos. Porque a poesia é a arte em que a alma mais se expande, em que desde o germinar das sementes no fundo fundo do chão até o trememeluzir das estrelas no céu infinito, toda a natureza palpita e é bela e é compreendida. Para ti um beijo da tua Fernanda.